Voltar daqui hoje. Estava orando à tarde, à noite. E nós ainda perguntei, como que os jovens vão chegar? Daqui a pouco, os jovens chegam para a reunião de jovens. Como que eles vão chegar? Né? Como? Hã? Como que eles devem chegar? Chega em alta ou em baixa? Hã? É mesmo? Aí os jovens chegariam em alta, eu dizer assim, numa condição alta ou em baixa. Como? Eu não tive dúvida de dizer que chegariam em mais. Acertei? Mas por que eu afirmei que chegariam em mais? E que caberia a nós levantar, que é a nossa missão, nosso trabalho, a nossa obrigação, é pegar o abatido e colocá-lo de pé. Pegar o oprimido e libertá-lo. Pegar o cansado e animá-lo. Né? Amém? Então, eu tinha certeza que vocês chegariam em baixa. Por que eu tenho essa certeza? O Arthur estava lá. Não foi isso que nós falamos? Por quê?
O senhor estava falando a respeito que a gente envolve demais, né, com esse mundo, com as coisas desse mundo. E aí vem uma situação desanima a gente. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu cheguei na metade, né? Mas aí a gente desanima, fica cansado, oprimido, abatido. Aí quando a gente vai até Deus, aí Deus, ele anima a gente.
Mas não foi isso que eu estava falando.
Aí o senhor estava falando da constância, né? Que a gente tem que ter essa constância com Deus.
Não. Eu acho que você não captou a mensagem. Como você falou, chegou no meio, né? Chegou no meio, você não pegou. Eu estava dizendo o seguinte, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Quem quiser responder, levanta a mão, pega o microfone. Bem.
Chegou.
Chegou? Cadê o rei? Cadê o rei?
Tá vivo, né? Mas chegou porque reinou um homem, que é Jesus.
Pois é, mas cadê o rei? O reino, ele é constituído.
O rei do povo. E do
pelo
lugar.
Povo. Onde é que está o povo de Deus?
Aqui.
Aonde? Né? Então você não tem Você não tem o povo de Deus ainda. E você não tem o rei ainda. O reino de Deus chegou?
Mal.
Não.
Uma vez o senhor falou que ele chegou de direito, mas não chegou de fato.
Não.
Uma coisa assim.
O que eu falei, então?
Falou então...
É chegado a voz. É chegado a voz o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele chega para uma pessoa. Para uma pessoa. Então, eu busco o reino de Deus. O que significa eu buscar o reino de Deus? É eu fazer força para que ele reine a mim. Então, é chegado a vós o reino de Deus. Caso contrário, nós não estaríamos aqui ainda. Hoje nós estamos aqui falando o quê? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, né? O reino de Deus continua não sendo desse mundo. O reino de Deus continua não sendo desse mundo. Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus continua não sendo desse mundo. Então, não chegou o reino de Deus ainda. Amém? É chegado a voz. E olha lá, né? Eu não posso afirmar isso. Jesus falou: se eu expulso Satanás, se eu curo os enfermos, se eu faço, então o reino de Deus chegou para mim. Está aí. Chegou o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, desde que você queira. Desde que você queira, que você lute, que você peleje, né? Que você se esforce e alcance essa situação. Amém, filha? Então, o reino de Deus continua não sendo desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Não continua não sendo. E nós continuamos aguardando o reino de Deus. Amém? Continuamos aguardando o reino de Deus. Quem mais quer responder? Luiz. Você acha que no reino de Deus o Luiz vai continuar comendo unha? Não vai, não, Luiz. Não? Não, não tem jeito.
Mas na verdade eu não como a unha, eu como essa pelinha da unha.
Só a pelinha.
Eu não como, é ansiedade mesmo.
É.
E no reino de Deus não vai ter ansiedade.
Comedor de unha não tem.
É verdade mesmo. Mas na verdade a prova que não chegou é justamente isso.
Então por que vocês chegam embaixo?
Porque a gente chega destruído de Satanás, os demônios que reinam nesse mundo.
Então,
a gente, 8 horas da noite, só o Kimba.
Então, aonde é que vocês estavam?
No reino de Satanás.
Então.
Aí ele libera, igual lá na senzala, tem hora que eles liberam para os presos tomar um banho, comer uma manga, né? Uhum. Pode comer manga ou leite, né? Aí eles falavam que comer manga e beber leite passava mal. Até hoje o povo pensa, né? Porque só deixar comer um ou outro, né? E é isso que o diabo faz com a gente. Tortura, deixa a gente só o bagaço. Aí chega aqui, mal dá conta de abrir
então,
a boca.
Isso.
Pessoa quer enfiar debaixo do banco para orar, porque está tão oprimida.
Então, como que vocês chegariam bem? Não chega bem. A não ser que. Que você individualmente. Você individualmente tenha feito alguma coisa diferente. Você individualmente tenha feito. você não pegava Jesus em baixa, você pegava ele sempre em alta. Por quê? Ele que falou, ora e vigia sem cessar. Então ele não falaria uma coisa que ele não fizesse. Ele orava e vigiava sem cessar. Então, como a gente, eu sei que vocês ainda não estão fazendo isso, a gente já tem certeza que vai chegar embaixo. Amém? Concorda ou sem concorda? Milena. Consideração, Milena.
Eu não sei nem se eu consigo falar hoje, não.
Mas agora você já está liberada. Já está livre. Já está liberta.
Será?
Já.
Mas é igual o Luiz falou, deu a hora de ir para a reunião, o diabo vem tudo, parece. Em cima de você, você já chega aqui, meu Deus do céu. De novo, né? Aí você quer enfiar mesmo, eu queria mesmo enfiar debaixo de alguma coisa aqui e ficar lá. E realmente, no louvor não consegui abrir a boca. E o Arthur até fez uma oração falando, né? Será que a gente não consegue louvar a Deus? E orei falando, Senhor, hoje eu não consigo. Pedi perdão, falei, hoje eu não consigo falar nada.
Pois é, então por quê? Porque a pessoa está, segura aí, a pessoa está oprimida, ela está, realmente, ela não está em condição de louvar. Porque ela está, ela foi, está ali, debaixo de pressão o dia inteiro, debaixo de vamos dizer assim, de o próprio trabalho, as preocupações, as coisas. Ela foi oprimindo a pessoa, foi, né, escravizando a pessoa, foi maltratando a pessoa. Quando você escapa um pouquinho e vem, o inimigo ainda, né, acha no direito de vir com a pessoa. Então ele fala, ele acha que ele tem que vir também. Então, o correto é você, talvez antes da reunião, fazer uma oração. Se não for capaz, na hora da reunião, fazer primeiro uma oração. Vamos fazer aqui uma oração, cada um, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, antes de fazer um louvor, porque como é que vai louvar estando com o Espírito, quer dizer, com, tá, na verdade, a pessoa fica possuída. Entendeu? Não precisa de assustar, não. Entendeu? A pessoa fica possuída. Às vezes não é de um, de dois, de três, de dez, mas pelo menos alguma coisa você fica possuído. Amém? Você fica possuído. Não escandaliza, não. Mas é a verdade. Né? E ele acha no direito de ficar, porque ele entende que a casa é dele. Ele entende que a casa é dele. Né? Aí você normalmente fica. As pessoas que vêm para cá, porque as pessoas que estão no mundo, você está chateado, tal, etc. Sei lá, está angustiado, com raiva, tal. Você procura resolver pagando o mal com o mal, né? Você pagando injúria por injúria, maltrato por maltrato, você vai fazendo isso. Lá você faz isso e vai dormir. Normal. Leva uma vida normal. Pagando o mal com o mal. Então, Por que que eu sei que vocês chegam embaixo? Porque vocês não querem pagar o mal com o mal, vocês não querem ficar angustiado, vocês querem louvar a Deus e não conseguem, querem estar uma, fazer uma oração e não, né, não sai. E aí vem aquela ira, aquela revolta. Aquela revolta de pensar assim: por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Por que que, né? Entra dia, sai dia, é assim? Aí eu pergunto, Helena, por que que é assim?
Eu realmente acho que falta uma preparação. Assim, quando eu me preparo o meu espírito, ouço uma música, oro, tiro um versículo, o meu dia é diferente. Hoje, como eu fiquei muito envolvida com as coisas do mundo, né, trabalho, amizade, eu não tive tempo para isso. Então, eu já vim como eu estava. Eu cheguei aqui, né, não preparada. Então, a primeira música animada, né, eu falei assim, meu Deus, eu realmente me senti possuída. É até assustador, mas eu me senti assim, alguma coisa me prendendo, sabe? E aí eu não consegui abrir a boca, eu falei, meu Deus do céu. Só que já aconteceu isso outra vez, e eu saí, eu falei assim, hoje eu não vou sair, eu vou ficar aqui até o fim. E eu fiquei, eu orando, assim, aí eu abri o olho e falei, meu Deus, ainda tá todo mundo aqui, né? Então, eu, assim, pra mim, eu acho que essa preparação faz diferença. Quando eu, assim, estou em contato com Deus, converso com Deus, tenho Deus no meu dia.
Mas
quando eu não tenho, é sempre assim.
Mas então, eu pergunto assim, eu gostaria que outra pessoa talvez pudesse também ajudar. Por que é desse jeito?
Também quero saber.
Né? Alguém poderia dizer para nós? Né? Por que o quê? O que que eu estou perguntando? Por que o quê? Exato. É. Por que é desse jeito? Como? Daqui para lá. Como?
Ele está ganhando vantagem em cima da gente, né? Ele vence a gente o tempo todo. A gente não conseguiu ainda vencer ele. E cada um na sua dificuldade, né? Às vezes a minha é uma coisa, do Marcos Guilherme é outra, e ele vai vencendo a gente todo dia.
Amém. Neto, você tem ideia por que que é desse jeito? Eu não sei se eu fiz a pergunta certa.
A pergunta que eu fiz é assim: por que a gente continua vindo sempre embaixo?
Isso.
Né? Isso que eu tô falando?
É. Por que você está sempre embaixo? Né? Por que, que toda reunião, você chega e fala, que jeito que vai ser? Nós chegamos na reunião, você chega, às vezes o pessoal fica cantando aí. Às vezes fica cantando, uma, duas, três, mas fica enchendo linguiça. Entendeu? Mas continua. Continua oprimido. E continua possuído. Eu já vi o próprio cantar, levantar a mão, abraçar o pessoal. O próprio. Não, eu tinha que olhar para alguém. Eu tenho que olhar para alguém. Outra hora eu olho para o Gabriel, para outro, né? Olha, eu posso olhar para qualquer pessoa. Coincidentemente, né? É, coincidentemente eu olhei para você. Mas abraça. Canta, louva. Você vê, em muitos lugares aí você vê cantando, cantando igual passarinho, né? E uma coisa que não é. Vocês concordam? Né? O inimigo não falava palavra sentado na beira da cama, falava para ela. É, e a Lázaro começou a rezar, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor com você. Tá? Ela falou, não, você errou, vamos começar de novo. Aí ele rezava com ela, né? Vamos rezar o outro, tal, etc. E aí fazia a maior brincadeira. Que o sinal de que você não está de maneira nenhuma possuído é a paz. É a paz. Orar e vigiar sem cessar para não cair em tentação. Ora e vigia sem cessar para não cair em tentação. Porque às vezes você, uma coisinha à toa vai tirar a sua paz. Porque você não está vigiando, você não está ali atento, não está cuidando. Vem o vento, pá, derruba. Então você sai para a rua lá, né? E aí você não está bem firme, estruturado, não está com a armadura devidamente ajustada, o inimigo percebendo vem, pá, tira a sua paz. Né? Ele percebeu ali alguma coisa e pronto. Ele percebeu. E ele é muito astuto, ele é muito competente. Ele sabe. O problema seu é esse. Ele ataca lá naquele lugar. O problema é outro, ele vai bater naquele lugar. Né? Mas aí eu pergunto, por que que é desse jeito, Neto?
Então, até a gente, no início da reunião, né, a gente estava aqui, a gente comentou entre a gente, falou assim, nossa, hoje o trem aqui está, a gente está muito desanimado. A gente conversou, falou assim, vamos tentar, ver se a gente consegue animar um pouco, para ver se sai pelo menos uma música. Né?
É, então, só um minutinho, um parênteses, hein? Né, quem estava comigo, a Carmen, Miriam, né? Ela falou, como que nós vamos, né? Parece uma profecia, né? Parece que você estava profetizando. Como que você vai encontrar os jovens à noite? Como? Em que situação?
Eu podia ter sido um pouquinho mais bonzinho, vou.
Hã?
Falado um pouquinho mais brabo.
Uhum.
Precisava ser tão embaixo assim, não.
É.
Muito embaixo.
Tá bom. Não, mas eu normalmente é como chega toda vez. Agora, estou fazendo, falando, para perguntar, por que que é desse jeito? Rapaz, na água.
Assim, com as coisas que o senhor falou pra gente, né? Os meus comentários também. É a questão que você falou. Né, orar e vigiar sem cessar. Por que que Jesus fazia isso? Eu lembro muito do exemplo que o senhor fala, que vocês contavam no exército, vocês ficavam, ele, por exemplo, ia dormir de mochila, dormia com os treinos, tudo já praticamente pronto. Porque na hora que tocasse a corneta, falava, vamos, não pegasse vocês de surpresa. Então vocês estariam despreparados, né? Eu vejo que essas coisas que, né, que, como o senhor falou, muitas vezes nos pegam despreparados, elas, por a gente não estar esperando, essas coisas abalam muito a gente. Que quando você tem algum revés, alguma coisa, mas você está esperando aquilo, você está, é como você está numa guerra. Está numa guerra. Mas você está preparado, está armado, por mais que venha um ataque, você já está esperando aquele ataque. E agora, quando você está, né, se estiver numa guerra, se estiver dormindo, estiver desatento, qualquer ataque que vier, vai ser uma surpresa para você.
Né? Uhum.
E além do fato do ataque ser ruim, além do ataque machucar e tudo mais, o fato de você ter recebido o ataque por conta de uma desatenção, por conta de um erro seu, né, eu acho que isso também desanima muito. Né, aí, por exemplo, às vezes a gente, né, como o senhor falou, a gente não quer irar, não quer apelar, mas aí vem uma situação e a gente apela. E fora o fato da gente apelar, que já nos deixa oprimido, eu acho que o fato da gente falar, nossa, eu apelei, olha só, de novo eu errei na mesma coisa.
Pois é, então você falou uma coisa aí, que você não estava esperando, você não estava esperando, você foi surpreendido. Veio o toque, né? O inimigo. O toque veio porque alguém avisou que o inimigo está aproximando. Entendeu? Ah, o coronel chegou. Então, aí todo mundo correu e foi arrumar. O coronel está aí, o coronel chegou. O coronel seria, no caso, o inimigo. Né? Para o soldado lá, não tem coisa mais ruim do que o coronel dentro do quartel. A coisa mais boa é quando a bandeira baixa, que o coronel sai, aí vai arrumar uma coisa para fazer. Vai, o coronel está dentro do quartel, os oficiais ficam tudo aceso e tal. E o negócio fica complicado. A coisa mais boa é quando o coronel dá uma viajada por uns 2 ou 3 dias, dá aquela aliviada. É quando o Estado-Maior sai para a marcha e fica só. Fica tranquilo dentro do quartel. Então, não estava, o fato de não estar vigiando, esperando. Se você não estiver esperando, presta atenção. Se você não estiver esperando, se não estiver acordado, aceso, atento, você pode ter certeza que você vai chegar embaixo. Amém? Por isso que ele falou, ora e vigia. O que é vigiar? É ficar em sentinela. Vigiar é ficar acordado o tempo todo. Vigiar é ficar aceso. Não é porque você está na academia que você pode virar o gás, não. Entendeu? É. Aí, não, vou para a academia. Agora estou. Agora, nós vamos tomar nós vamos lanchar, nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar. Então, você pode virar o gás. Né? Entendeu?
O senhor falando aí, né, assim, interessante que hoje um amigo meu que foi no exército, ele contou para mim um caso, o senhor deve saber melhor que todos aqui. Eu achei interessante porque eu acho que tu concorda bem daquele que crê. E ele contando o exemplo aí, acho que encaixa bem nisso que o senhor falou. Foi quando ele foi pro exército, né, soldado e tudo mais, aí ele deitou lá na cama de camiseta branca e de samba canção. Ele disse que foi o maior erro da vida dele. Que na hora que o cara chegou acordando todo mundo, ele saiu correndo pra tentar botar a calça, o cara já deu um tapa. Ele falou, não, vai do jeito que você tá. Aí disse que ele saiu de samba canção, foi entrar em forma de samba canção, de luta branca, maior vergonha, um chinelo no pé, sem chinelo no outro. E aí disse que com o tempo foi passando, né? Eles foram pegando a manha, né, do trem, foi ficando atento. Disse que ele já fazia o quê? Ele era os 52, ele dormia de costa pros 51, os dois de mochila, usava só uma manta para dobrar mais rápido. Uhum. E ele dormia um com cabeça de caldo de lá, para ficar encostadinho assim. Porque na hora que ele acordava, os dois já acordavam, já tava pronto.
Uhum.
Aí eles já levantavam e já tava tudo certo.
É. Não, tem uns treinamentos que é feito realmente e o caboclo bobeou, ele vai entrar em forma pelado. Se ele pode ter certeza que ele, e o negro sai chutando a bunda dele e vai para lá, entendeu? Mas é um treinamento, lá é um treinamento, né? Então, por que que isso acontece? Não é porque você está descuidado, né? Não é porque, o que que é descuidado? Protegido, despreparado, aberto. Você folgou. E que hora que nós, filhos de Deus, cristãos na terra, podemos folgar? Mas quando dá uma aliviada, o que que você quer? O que que você quer? Dá uma aliviadinha, dá uma aliviada. Nossa, ficou bom. Aí não é, mas vamos na prática. Aliviou, tá aliviadinho. Aí, né? Vamos ali pro lanche, vamos fazer isso, vamos pra academia, vamos jogar um basquete, vamos jogar um vôlei, vamos jogar um futebol. Não é que não possa jogar, não é que não possa fazer. É, aliviou? Vamos, chama fulano, ciclano. Vamos lá, né? Comer uma. Aqui não serve para comer a batatinha, tem que ser lá na beira do cão, né? Aí o que? Pois é, lá. Aí o inimigo está vendo que você frouxou a barrigueira, você frouxou o negócio, foi. Aí ele já está lá esperando, meu filho. Já está lá esperando. Aliviou um pouquinho. Aí, no, mais do que depressa, vem um enviado de Satanás para poder fazer o convite. Né? Vamos lá para casa do fulano? Vamos fazer não sei o quê? Né? Dificilmente está aliviado. Você vai, um vai chamar, vamos orar? Vamos orar. Vamos buscar Deus. Então, por quê? Aqui, ó. Onde é que está escrito aí? Pega a primeira passagem, onde é que está? Largo e espaçoso. Achou, né? É, 7:13, exatamente. Largo e espaçoso.
Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. e muitos são os que entram por ela.
Repete.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E a outra?
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Bem? Repete os dois.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Então, dê uma relaxada, você vai escolher que caminho. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Aí você vai. Não, já terminou o encontro, já fiz muito esforço. Eu já vi, já orei. Já li aqui, né, hoje à tarde, eu já botei o joelho no chão aí, já chorei, já orei. Agora, meu filho, agora deixa eu, né? Aí eu deixo o caminho e vou enfiar a cara num largo, num caminho espaçoso. Porque eu queria me aliviar da opressão, eu queria era me aliviar da perseguição, da tentação. Eu fiquei aliviado. Nossa, estou respirando bem, está gostoso. Graças a Deus, também. Vem na cabeça logo o quê? Hã? Fazer o quê? Fala. Aonde? Jogar um vôlei, jogar um basquete. O que mais? Porque se você está angustiada, triste, amargurada, etc., etc., nem caminhar você não quer. Nem, né, assim, aliviou. Uma sainha, uma roupinha. E? Vamos para a cadeia? Não? Como é que é? E assim vai, aí já vem, já programa, já quer mais uma coisa, quer mais a outra. E não é que você não possa ir, mas aí é que você tem que ficar esperto. Aí é que você tem que ficar, meu Deus, foi difícil demais para mim conseguir a paz. Foi difícil para mim conseguir a paz, foi difícil para mim conseguir me livrar desse mal, dessa opressão, dessa coisa. Agora eu não é que eu não possa, mas eu vou, mas ó, entendeu? Já começa pela roupa que põe, já começa pela, vai que Satanás gosta disso, né, não? Então você já começa pela pessoa que você chama, e ali o cuidado, etc., lá ora, vigia, fica esperto. Às vezes não quer ser só isso, não, tem outras coisas lá no trabalho, aí você pronto, você vai aliviado, vai para o trabalho. O caminho estreito, você não sai dele hora nenhuma. O caminho apertado, você não sai dele hora nenhuma. Foi muito difícil a gente arrumar um alívio. Aí você chega em casa, põe um filme pornográfico, de aproveitar que está aliviado, põe logo um trem. Não, estou exagerando, né? Ou não? Está aliviado? Vamos tomar um negocinho separado aqui. Aí já deixa às vezes um trem escapar lá na geladeira. Não, um pouquinho só não faz mal, etc. Vocês concordam? Aí dá lugar ao diabo. O que o diabo quer? Não é tirar você do caminho? Não é afastar você do caminho? É isso que acontece. Aí ele coloca você no caminho largo e espaçoso. E você fica no caminho largo e espaçoso, lá igual azeitona na boca de bêbado. Aí você fica lá, achando que está abafando. Aí depois todo mundo vai. Os inimigos, as pessoas vão para lá. Eles vão de mal a pior. E aí você vem para a reunião. Os outros já vão dar continuidade na vida deles. Eles vão dar continuidade na vida deles. Isso pode acontecer até entre nós mesmo. Eles vão dar continuidade na vida deles. E nós? Aí a gente vem para a reunião com a maior cara de pau. E quem que vem com nós? Vem os satanás, ué. Ele vem, e você querendo louvar a Deus, e você querendo orar, e você querendo fazer, e você querendo lá, e ele ali, entendeu? Inquieto, ele não está gostando. Então, por quê? Por que que é desse jeito? Né? Porque a nossa vida, meus irmãos, a vida que nós escolhemos, foi a vida que nós escolhemos. Acha também aí onde está? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Depois você me lembra de 13, Lucas 13, Mateus 16.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Isso. Você pensa nisso? Pensa nisso? A hora que... Você pensa nisso durante o dia? Você pensa que você vive com uma cruz nas costas? Tem jeito de a gente tirar férias da cruz? E a gente vê muitos aí que... E esses que vão acabam sendo usados às vezes pelo diabo para poder tentar os que estão com a cruz. Às vezes um amigo seu, uma pessoa do seu meio, a sua casa, os seus inimigos são os da sua própria casa, né? Entre nós tem muitos. Muitos que estão entre nós. Deus falou, na sua casa, os seus inimigos serão da sua própria casa. Dentro da sua casa, você vai encontrar, entre seus amigos, no trabalho, você vai encontrar pessoas ali querendo te tirar do caminho ou tirar a sua cruz. É preciso que você esteja realmente atento, vigiando, muito cuidado, porque senão você, mais cedo ou mais tarde, você vai se escandalizar e vai ficar sem entender por que que você passa e os outros não passam. Por que que você, para você é difícil, para os outros não é? Então, quando eu perguntei por que que é desse jeito, a resposta é essa: porque nós, foi nós que escolhemos a cruz. É. Em terra estranha, né? Eu que escolhi, foi eu que quis, não foi que, obrigado, foi aqui, quem quiser, se alguém quiser vir após mim, não foi ninguém, foi obrigado. Então, não é bem agressivo mesmo. Quem não deixar pai, mãe, filho, etc., namorado, namorada, será que você consegue ter como se não tivesse? Né? Então, por que que é desse jeito? Por que que a gente sabe que vocês vão chegar? Né? Por quê? Por causa do caminho que vocês escolheram. O caminho. O caminho que vocês escolheram. Aí você vai para a faculdade, chega lá, todo mundo na faculdade escolheu esse caminho. Lá na faculdade, você vai para a faculdade, ou então você vai para a escola, seja o que for, e aí, ou para o trabalho. Eu lembro dentro do quartel. Pois é, e não era para você voltar oprimido. É porque você, lá no trabalho, você não está, você não. Não vem à mente, lá no trabalho, você não pensa. Não, eu sou o cristão aqui. Eu sou a pessoa, eu sou a luz aqui. Aqui, eu é que tenho que realmente. Se alguém tem que ter dificuldade, porque muitas pessoas falam, por que eu? Ah, tá, escandaliza, chora, faz, dá birra, todo mundo faz a lambança, não tem nada. Eu não posso. É claro, você não pode. Foi você que escolheu ser filho de Deus. Foi você que escolheu, você que renunciou. Então, se Jesus ele estava no, no. E ele falou: não, meu reino não é desse mundo. Os discípulos, irmãos dele, saíram, foi para a festa. Lá, a festa, festa religiosa. Ele falou: não, vocês vão para lá. Aí, vai procurar Jesus, onde é que ele estava? Ele levava uma vida diferente. Então, melhor é que você ficar satisfeito com o que comer e vestir. Você não fica? Melhor é que você não casasse. Você quer casar? Então, viu? Dobra o cuidado. Você não está satisfeito em só comer e vestir? Você quer mais alguma coisa? Quer, não tem problema não. Só que tem que dobrar o cuidado. Você não está satisfeito com o seu cabelo normal, natural? Não, você quer complicar? Pode complicar, mas só aí você tem que ter mais cuidado. Porque o inimigo diante de Deus acusando a gente. Ele está lá diante de Deus. Ele anda apontando para você. Olha lá, a cara dela. Olha lá. Está vendo? O que ela está aprontando? Olha lá. Pois não. Não, não tira a mão da boca. Amém? Então, por que que é difícil para nós? O caminho é estreito, é apertado. É porque a gente, se a gente estivesse sempre lendo, sempre, se a gente estivesse sempre com a palavra na, na, guardei a palavra no, no meu coração para não pecar. Se você estivesse sempre com a palavra, ela ia mostrar para você, ia dizer para você: é assim mesmo, filho. Amém? Fizeram isso comigo, fizeram isso com o lenho verde. O que não se fará com o lenho seco? Fizeram isso comigo. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós também. Então, não é de estranhar. Não é de estranhar. Aí você poderia dizer assim: não, então eu vou desistir. Você desiste? Você quer desistir? Não? Você quer tomar outro caminho? Tem, né, tem pessoas que chegam aqui na reunião, mas aqueles que são filhos de Deus, aqueles que querem ser filhos, chegam, chegam. Ele, o caminho dele sempre vai ser difícil, sempre vai ser apertado. Nós tivemos um casamento uma vez, no casamento vem pessoas estranhas, né? E vem uma senhora, ela veio abusada. E as irmãs ficaram tudo com água na boca. Né? Mas vai a irmã fazer uma. A outra estava lá tranquila. Vem. Entrou. Foi embora. Normal, cara. Tudo normal. Para ela, é normal. Mas vai uma de nós. Nós podemos? Foi o que Jesus falou. vocês estão fazendo o que vocês podem. Vocês estão no dia de vocês. Vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer. Acho essa passagem interessante. Para vocês, todo dia a dia. Eu não. E se ele bobeasse, se ele brincasse, ele também não seria? Hã? Tem uma outra passagem interessante que fala assim. É, vamos ver esse Lucas 13 aqui. Lucas 13. É a mesma coisa, mas é uma tradução um pouco diferente. Tem um lá no... Quando Deus liberta, deixa o meu povo ir, liberta, para que me sirva. Não é? A gente fica livre para servir a Deus. Nós ficamos livres é para poder aproximarmos de Deus, aproveitarmos a nossa liberdade e aproximar mais de Deus. Aí, quando fica livre... Esquece, né? Afasta em vez de aproximar. Lucas 13, 22.
E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Aí a pessoa podia perguntar, mas eu não perguntei isso, né? Eu perguntei se estão poucos. Né? Mas a resposta é para mostrar que são poucos. A resposta está mostrando que são poucos. Porque muitos procurarão entrar, mas vão achar difícil. Muitos vão procurar entrar pela porta estreita, mas vão achar difícil, que é o que normalmente a gente acha. Normalmente, principalmente os jovens. Porque é natural que o jovem, pela sua saúde, pela sua jovialidade, pela sua disposição, pela sua... tudo nele está... Como é que fala? Está aceso, né? Vamos dizer assim. Tudo aceso, ele está enxergando. Dificilmente você encontra um jovem com problema de coração. Não tem. Um jovem com problema de físico, intelectual, moral. Né? O jovem, ele come unha, essas coisas, mas é, o jovem, ele está aceso, né? O corpo, o sadio, não é não, Felipe? E ele, então, quando ele está tá livre, que ele sente bem, ele começa a inventar moda de onde ele vai pular, né, o que ele vai fazer, ele vai, né, ele já inventa, né? Olha no espelho, quer mudar a fisionomia dele. Não é assim? Ou não? O jovem, ela é uma terra fértil. Uma terra fértil. Fértil, né? É um perigo. Qualquer coisa nasce. Por isso que é difícil para os pais segurar o jovem. É difícil para os pais segurar o jovem. Porque ele vem com a ideia da rua, ele vem com a ideia errada na cabeça. Nossa. Ele vem com o pensamento errado. comeu alguma coisa estragada na rua. Continua.
Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade.
O que praticou a iniquidade foi o quê? Hã? É o que preferiu o caminho largo, espaçoso. Então, praticar a iniquidade, ele escolheu aquilo. Ele não escolheu a dificuldade. Ele não escolheu o lado, o caminho estreito e apertado, que é a equidade. A equidade é o contrário da iniquidade. O que é equidade? Legal? A equidade é a disposição. Aí, ó. Mais alto para o pessoal escutar. É a disposição de uma pessoa, que a pessoa tem, de estar sempre observando se tem razão, se não tem razão, se deve, se não deve, entendeu? Ele renuncia até mesmo o seu direito pelo direito dos outros. Né? Tem muito cuidado. Muito cuidado mesmo, principalmente no trabalho ou em casa. A mãe, às vezes qualquer coisa que você tem, porque em casa as pessoas também são inimigas. Em casa as pessoas também são inimigas. Às vezes é de lá, é de casa que a gente vem. Já vem atrapalhado. Amém? Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vir Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Né? E a gente fora. Mas aí eu não quero mudar o assunto. Por que é difícil? Por que é difícil? Pode ser para você, pode para você mesmo.
Eu acho que é difícil porque vai contra.
Não tem que achar. Você tem que. Entendeu? Você tem que ter certeza. É difícil.
É difícil porque vai contra tudo que eu acredito, que eu achava que era bom. Que
então,
era certo.
Não é que. Porque é difícil porque você escolheu. Entendeu? Vai ser difícil até quando?
Até a morte.
É. Vai ser difícil. Pode falar, né? Por que é difícil, Ana?
É difícil porque enquanto você estiver nesse corpo, você tem que andar nesse caminho.
É difícil porque nós, eu quero que todo mundo responda mesmo.
Ah, agora eu entendi a pergunta. É. Porque a gente escolheu esse caminho.
Isso. Foi nós que escolhemos a cruz. Foi nós que renunciamos. Ele não falou que quem não renunciar não serve. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ficar batendo cabeça, vai ficar numa coisa que... Claro. É difícil? É difícil. Né? Aqui. Não estranheis. É isso? Ah, tá. Então, lê João 7.
Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto.
Repete.
Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto.
É João 7. Sempre é bom falar a referência para o pessoal.
João 7, versículo 6.
Aqui. É, versículo 1. É bom entender o texto. E depois disse Jesus:
andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa.
Pois é, olha aí. Os judeus procuravam matar todo mundo. Matar quem? Por que que não procuravam matar os outros? Aí Jesus ia na polícia, ia fazer B.O., ia... Hã? Entrar na justiça, fazer qualquer coisa e tal. Não. Não. Ele achava aquilo perfeitamente normal. Eu vim, foi para isso. Eu vim, foi para isso. Entendeu, gente? Pode respirar fundo. Você vê que Jesus, ele tinha consciência. Então, às vezes, buscar Deus para poder, para essa vida, você não vai entender nunca. Se buscar Deus para essa vida, você não vai entender nunca. Só para essa vida, você não vai entender nunca. Você vai buscar Deus, tudo bem. Deus vai ajudar você aqui, vai aliviar você, vai... Mas vai estar sempre abrindo os seus olhos, mostrando para você que é assim mesmo. Não é coisa estranha que está acontecendo entre nós, não. É assim mesmo. Porque nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos membros da família de Deus. Que Deus então abra os nossos olhos e não deixa que a gente seja confundido pelo inimigo. Que o inimigo não nos confunda. Amém?
E estava próximo à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos.
Uma festa religiosa.
Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
Então, quem estava falando isso?
Eu também.
Os irmãos que eram muito usados, né? Em casa você não tem nenhum irmão usado, não? Nenhum parente? Não? Não, o tempo é pior, mas ele brincando, ele só brinca com você, gente boa. Continua.
Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo.
Aí.
Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo.
Então ele tinha consciência, né? Então, meu filho, espera. Não chegou a hora, chegou o seu tempo. Espera. Não chegou a minha vez, né? É, tem um versículo que fala assim: vai chegar um momento em você que você vai ser exaltado, né? Hã? Aquele que se humilha será exaltado. Mas a hora que é depois, depois do tempo da humilhação, depois do tempo da humilhação, vai chegar um momento que Deus vai te exaltar. Ninguém vai ficar a sua coroa, a sua glória, você guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Né? O mundo, tempo deles, é tempo deles, é tempo do mundo. O nosso, o nosso tempo é a nossa vida, é mais difícil. O nosso tempo é mais difícil. Amém, né? Continua, filha.
O mundo não vos pôde odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
O mundo não vos pode odiar. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim. Entendeu, Luiz? Você acha que todos os pedreiros, todo o pessoal que trabalha, você vai chegar em casa aborrecido? Não. Se ele chegar aborrecido com uma coisa, ele resolve ali mesmo, na noite mesmo, tomando uma cachaça, entendeu? Dando um tapa na mulher, né? Não é mesmo? Ou então no cachorro, chuta o cachorro, briga com o filho, xinga. Se o vizinho fizer qualquer coisa, ele chama a polícia. Eu sei até que no outro dia eu nem lembro mais daquele problema. Já resolveu o problema. Agora você não, você vem oprimido. Chega aqui a joelho e desmonta em cima do chão. E não sabe o que faz. E pior que não sabe o que faz. Fica ali a sua oração. Você não sabe, se você não tem a palavra certa, não tem, sabe, não está ali devidamente armado, nem orar, você sabe, nem conseguir sair daquela situação, você sabe. Isso. É. Você tem que ter uma palavra para você usar aquela palavra. Mas aí você já deveria ter usado ela lá na hora lá, né? Amém, gente? Por isso é que ele ensina, Jesus ensina assim, lá no trabalho, nosso 10:30 já, lá no trabalho, bateu numa face, vira outra, tomou o que se assim, eu não reclamo. Pra quê? Pra quê? Para não perder a paz, para não cair em tentação, para o inimigo não levar vantagem. Para você vir para cá, tranquilo. Às vezes você vem com vontade de chorar. Aí é bom. Aí você vem, apanhou demais na rua. Você vem, Senhor, que bênção. Amém? Como eu apanhei hoje. Aleluia. Obrigado porque eu fui achado digno, Senhor, de apanhar. Que amanhã aconteça a mesma coisa. Né? Obrigado, Jesus. Não, você não precisa pedir para amanhã, não. Pode... É, não precisa pedir para amanhã. Mas chega realmente isso. É, eu já fiz oração assim, Senhor, obrigado, porque eu entendo que não é com qualquer pessoa que acontece o que acontece comigo. Assim como Jesus falou. Ele falou, com você todo dia, é comigo não. Pode deixar que a hora, a minha hora, vai chegar. Amém? Amém. Deus falou conosco. Né? Então, não estranheis a ardente prova, provações que vêm sobre vós, como se coisa estranha tivesse acontecendo. Não é coisa estranha. Amém? Amém. Considerações para nós terminar. Glaucia, pega a Glaucia. Fala, pode falar. É por aí ou não é por aí, Glaucia?
Acredito que é isso mesmo, que a gente tem realmente essa dificuldade, né, de aceitar que foi o caminho que a gente escolheu, né? E a gente sofre, né? A gente fica nessa situação, né, onde o diabo ele realmente ele vence a gente, né? A gente passa pela provas, pelas coisas, e aí você vê que você não foi capaz ali, né? E às vezes o medo que a gente tem, assim, que eu tenho, de que você se sente assim, às vezes, numa situação onde você já está totalmente, né, derrubado ali pelo diabo, e aí só Deus mesmo para te fazer sair da situação, né? E é igual o senhor falou, que a gente, uma vez livre, né, Deus te liberta, você às vezes vai e escolhe de novo o caminho, você folga.
É, exatamente.
Infelizmente, a gente tem realmente esse defeito.
É. Pois é, então, o que é que nós devemos fazer? Uns ajudarem aos outros, entendeu? É procurar aproximar um irmão, aproximar do outro, melhorou, tá? Vamos, aí é que nós vamos procurar ter cuidado, vigiar. Aí é que nós vamos ter cuidado para não, não, eu não vou mexer com isso, não, faz, não, Jesus, não, vocês vão para lá, eu não vou, não. Né? Nossa, isso vai me tirar a paz, isso vai me preocupar, vai, né? Eu não vou, não. E procurar realmente ter sempre uma palavra. Guardei a palavra no meu coração. Ter sempre uma palavra de Deus. Não é uma brincadeira. Vocês estão vendo que não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Né, Glaucia? É uma coisa séria. Né? Muito séria. E a gente que sabe o tanto que é importante a paz. Que a gente não deve fazer tudo para não perdê-la, né? Alguém gostaria de falar? Só me dando.
Amém. Eu achei muito interessante essa parte que o senhor falou. A gente vigiar, né? Que a gente vai descuidando o inimigo vai levando vantagem sobre nós. E isso de... Tinha até mandado pro Arthur essa semana, eu tava lendo um livrinho, o senhor falou aí, é interessante. Nós jovens, muita coisa, por ser uma terra boa, pega rápido. E só a palavra para nos convencer desse erro, para tirar aquilo da nossa vida. E como o senhor falou, a gente chega oprimido, dá batida, e por quê? Né? Foi o caminho que a gente escolheu. E ter essa consciência vai fazer com que a gente chegue de outra forma. Não aconteceu isso, não, mas esse é o caminho que eu escolhi.
Uhum.
Ah, vai vir a aprovação, mas esse é o caminho. Vai acontecer comigo.
Uhum.
Vai acontecer com os outros lá no meu trabalho, com outros amigos. Quem escolheu esse caminho foi eu. Então, se vier a situação, foi porque eu decidi por esse caminho. Mas a recompensa para nós vai ser bem diferente do que o inimigo, o gentil. Amém.
Pastor.
Amém. Essa palavra para mim foi uma confirmação. E eu entendo hoje, né, que a pergunta que o senhor fez, né, por que geralmente, não só os jovens, mas geralmente toda a igreja chega sempre embaixo, né? Porque o caminho que nós escolhemos é um caminho que só fica bem aquele que vigia, aquele que ora, aquele que está sempre esperando um ataque do inimigo, aquele que está sempre com uma palavra para se defender, como Jesus fazia. E como nós não fazemos isso? Sempre nós estamos sofrendo ataques, e o inimigo sempre está, às vezes, um passo na nossa frente, né?
Às vezes uma conversa dentro de casa.
É muito fácil oprimir, porque ele conhece, né? O senhor falou, ele é muito astuto, ele é muito sábio. Mas assim, eu queria dar um testemunho, porque ontem eu fiz uma coisa que tinha muito tempo que eu não fazia e me ajudou demais. Eu acho que ajudou todo mundo do meu trabalho ontem. E eu não sei, né, o que o inimigo ele vai aprontar para me derrubar semana que vem.
Arrumar uma contrapartida, né?
É, porque foi uma coisa que eu fiz que me ajudou demais, ajudou todo mundo. Cadê o Paulo? O Paulo é testemunha. E assim, ontem aconteceu uma situação, assim, eu não sei, mas parece que os demônios estão entrando de carrada nas pessoas. E ontem aconteceu uma situação assim, muito estranha lá, que todo mundo endemoniou, todo mundo assim. Eu cheguei lá, o Paulo estava até assim no banquinho, assim, meu Deus, o que eu faço? Porque todo mundo endemoniou e um ameaçou o outro de morte, e funcionário pediu conta. E eu cheguei assim, porque um funcionário ligou xingando, endemoniado, eu tive que ir lá. Aí assim, eu tentei conversar com eles, só que não dava. Eles estavam muito exaltados, e as pessoas. Aí foi quando eu vi que não era mais natural aquela situação. E é uma coisa que já é recorrente. Aí eu fui, parei, juntei eles. Foi quando eu disse, isso não é normal. E Deus me deu uma palavra na hora. Por que que eu estou falando isso? Porque foi o que o senhor falou e foi uma coisa que eu fiz. Eu não tentei resolver a coisa naturalmente. Aí eu falei, sabe por que está dando errado? Que vocês só amaldiçoam. Eu nunca vi da boca de vocês uma bênção. Vocês trazem maldição. A boca de vocês é sempre maldição. Vamos fazer o seguinte, vamos abençoar o nosso trabalho. Quando você faz o seguinte, abençoa. E aí vem a palavra, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Se essa é a situação, acredita que é porque Deus quis. A hora que eu fui falando, eles não conseguiram discordar. E aí hoje, um pedreiro meu, que é uma pessoa muito problemática, ele me ligou e falou assim, Luiz, e ele fez um vídeo hoje, Paulo é testemunha, e mostrou o serviço dele, e falou assim, graças a Deus, trabalho foi concluído e tal. E ele falou graças a Deus umas 5 vezes no vídeo. Aí o Paulo foi, deu um joinha, e falou assim, a melhor coisa que você fez foi ter falado graças a Deus 5 vezes. E eu gostaria que todo mundo fizesse isso. E eu fui e falei com eles, olha, a gente vai fazer uma reunião por semana, porque sempre tem que fazer uma reunião para conversar com o pessoal, mas pelo menos uma vez por semana eu quero orar com vocês, porque eu acho que está faltando é Deus no nosso trabalho. E eu falei começando por mim, porque eu xingo lá, de vez em quando eu dou uns espoucos, escrito. Eu falei assim, começando por mim. E eu gostaria de trazer Deus, a gente abençoar isso aqui. E aí ele falou assim, Luiz, aquilo lá que você falou pra mim me ajudou tanto, eu quero mudar a minha vida, eu vou até pra igreja. Então, assim, eu vou pra igreja, eu não quero mais, eu quero mudar de vida. Eu acho que a minha vida tá desse jeito, porque eu sou a pessoa que tudo eu amaldiçoo. Então assim, foi uma coisa diferente e não me oprimiu. Hoje eu não cheguei aqui embaixo, irmão, de verdade, eu cheguei aqui, não vou falar que cheguei na alta não, mas eu cheguei bom. Eu cheguei assim com uma palavra. E hoje de manhã, eu e o Paulo, eu falei, Paulo, mas não vamos sair mais sem orar, vamos fazer as coisas orando, vamos sempre ter uma palavra. E os problemas, eles continuam vindo, tentando, mas a nossa maneira de reagir é diferente.
É como...
Nossa maneira é muito diferente.
A gente busca Deus, até comentei isso com o Alisson, assim, eu falei, a gente busca Deus para nos ensinar a viver. Ele nos ensina a viver. Como nós devemos viver, entendeu? E sofrer menos. Como nós podemos viver e suportar a cruz com paciência, né? Como nós podemos viver e não sair do caminho?
Um detalhe interessante que hoje a gente orou, né, lá na casa do Paulo, e a Jaqueline teve uma visão. E lá, na hora que teve o primeiro problema do dia, eu falei, Paulo, vamos lembrar da palavra. E a palavra, ela via um anjo, né, ela via que era um anjo vestido de branco, e ele, né, tinha um caminho, e a gente ia passar por ele, cada um de nós, e ele tinha um carrinho igual de gari. E ele estava limpando o caminho para a gente passar. Aí, hora que aconteceu o primeiro problema, aí eu já ia tirando a base e falei, não, Paulo, vamos lembrar. Ele mostrou que ele está limpando o nosso caminho.
Amém.
Então, se foi isso que aconteceu, é porque Deus quis.
Amém. É isso aí. Em tudo dá graça a Deus. Agora, procura guardar outras palavras. Como foi falado hoje aqui, nunca saia do coração de vocês essa palavra de hoje. Lembra sempre. Foi o caminho que eu escolhi. O caminho da renúncia, o caminho do perdão, o caminho da paciência, o caminho da esperança. Né? Foi eu que escolhi andar com Deus. Eu que escolhi amar todas as pessoas, não ter um inimigo. Foi eu que escolhi viver assim. Amém?
Essa noite eu tive um sonho que eu achei que tinha vindo só para me atormentar, mas com a palavra eu consegui entender. Porque eu sonhei que eu estava numa certa ocasião, numa viagem, e todo mundo lá estava de roupa curta. E eu olhava para mim, eu estava de roupa longa, uma calça longa. E eu ia lá na minha mala desesperada procurando uma roupa curta, e eu não achava a roupa curta. Eu não tinha levado essa roupa curta. E eu ficava triste, né? Porque tava todo mundo ali na situação, na viagem, roupa curta, e eu só tinha levado roupa longa. E eu entendi com essa palavra que é o caminho que eu escolhi. Esse é o caminho que eu escolhi, porque vai me fazer sofrer? Vai. Mas se é nesse caminho que eu vou ser reinada por Deus, é esse caminho que eu quero andar, que eu quero estar. Então, é isso que eu levo hoje, que esse é o caminho que eu escolhi.
Pois é, então... Como você poderia encontrar na sua bagagem, na sua mala, uma veste que não fosse da sua escolha? Quando você arrumou a mala, você escolheu a roupa que você ia usar. Daí você chega no mundo, aí quando você entra no você começa, às vezes, invejar, cobiçar as coisas Mas exatamente, né? Amém. Pode falar, Débora. Isso.
Foi o caminho que eu escolhi, né?
É. Então, né, você, o caminho que Jesus escolheu, né, ele, o tempo de Deus para nós, né? Então, tudo que nós fizemos tem que ser feito assim conscientemente. É, não reclamar, não murmurar, porque é normal. Se Cristo padeceu, como nós poderíamos ser seguidores de Cristo e levar uma vida diferente, né? E qual a razão do nosso sofrimento? É porque o mundo nos odeia. Qual a razão do nosso sofrimento? Como foi falado agora mesmo aqui, o mundo, ele tem o caminho dele, ele tem. Na verdade, é nós que estamos errados em querer mudar o mundo, né? Outros.
Amém. Meu nome é Eduardo.
Seja bem-vindo, viu, filho?
Obrigado. Ele resolveu vir conversar comigo hoje à tarde, mandou mensagem para mim. E viu que ele sabia já que eu tinha ligado para ele há uns dias atrás. E ele sentiu hoje que eu estava precisando de ajuda, né? E porque eu estou com uns problemas de relacionamento, trabalho, essas coisas, né? E hoje, não sei se foi por acaso, né? Eu acabei indo ali próximo à casa da minha ex, né? E eu falei pro Gabriel poder me buscar lá, porque eu ia levar um objeto para ela lá que ela estava precisando. E eu, chegando lá, eu me deparei com uma coisa que eu não queria ter visto, né? Assim, se fosse antigamente, eu ia ficar nervoso, eu ia desesperar, ficar com raiva. Totalmente. Só que eu fiquei tranquilo. Eu simplesmente não fiquei nervoso, não fiquei com raiva, não fiquei triste. Eu só fiquei um pouco decepcionado. Mas a forma que eu agi foi totalmente diferente, porque há pouco tempo eu já venho conversando com Deus e eu não tinha isso ainda na minha vida, né? E tá sendo muito bom pra mim essa experiência.
Amém. E o que é que você achou que a reunião te ajudou?
Gostei, me mostrou bastante coisa aí que poderia me estar dando sabedoria e me mostrando um caminho.
Amém. Reforçando, né, aquilo que talvez você já tenha em mente, né, que é suportar, renunciar, esperar em Deus, confiar em Deus, não é isso? Esse é o caminho que nós escolhemos. Não pagar o mal com o mal, sofrer o dano, sofrer a injustiça, e as coisas, com certeza, Deus proverá. Não é assim? Eu espero que você saia daqui realmente aliviado, mais aliviado, saia daqui realmente convencido de que esse é o caminho, não tem outro, né? Esse é o caminho. Amém? Mais alguém aí?
Amém, irmão. Essa reunião me ajudou muito, né? Como muitos também passaram por situações. Hoje também na academia eu fiquei muito chateado, né? Porque reclamaram de mim, né? Como professor. Porque lá, assim, tem uns 3 alunos, assim, que eu tenho a liberdade de conversar, a gente vai tentando evangelizar, ajudar, né? Aí uma pessoa assim que eu nunca conversei a respeito, né, do reino de Deus e tudo, ela chegou na recepcionista e falou: nossa, mas o Gabriel é chato demais, ele só fica falando disso, né, parece que ele não tem outra coisa para falar. E foi uma coisa assim que, nossa, arrebentou comigo, viu? Eu fiquei magoado demais. Mas veio a reunião e mostrou que esse é o caminho, né?
É.
Todo mundo, se eu tivesse talvez falando carnaval, sobre outras coisas, né? Talvez não teria atingido.
É. Pois é.
Depois eu entendi, né? Eu disse, se isso foi uma percepção.
Amém. É.
Por causa do Senhor, né?
Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo. Então, é uma oportunidade que você teve de ser humilhado, de ser criticado. Amém? Paciência. Não é, você hoje é o primeiro, não. Não é o primeiro da lista, não. Hein? Nem vai ser o último. Amém. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos deixar. Porque nós estamos, o tempo já está vencido. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por tudo que o Senhor nos tem feito, pela tua paz, pela misericórdia do Senhor, que realmente haja em nós essa consciência, que haja em nós o Espírito Santo de Deus a nos guiar, a nos ensinar, a nos mostrar o que fazer, como proceder nos momentos de dificuldade, ao longo do caminho, muitas vezes, ao longo do caminho, muitas vezes, nós vamos lembrar que não foi a primeira vez. Não somos os primeiros a passar por isso. Todos os nossos irmãos, toda a igreja, todo o povo de Deus espalhado no mundo passa pela mesma dificuldade, pelo mesmo caminho. Só há um caminho. Há uma só fé. Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. E foi esse o caminho. Foi esse o caminho que nós escolhemos. Seguir os teus. Seguir, ó Deus, os teus conselhos, teus mandamentos. Aproximarmos de ti cada vez mais, cada vez mais, porque para nós eu creio, não tem volta. Não é da nossa vontade desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não é da nossa vontade, Jesus, afastarmos deste caminho. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não leva em conta os nossos pecados, não leva em conta, Jesus, a nossa iniquidade. Pela pouca idade, talvez pela ainda inexperiência e falta de vida com Deus, podemos às vezes ter a idade que eu tenho, mas me sinto ainda uma criança na fé. Eu também quero, Jesus, eu quero melhorar, eu também quero, Senhor, me aproximar mais de Ti e pedir perdão e não abandonar o meu trabalho, a minha obra, o meu ministério, e não abandonar os meus irmãos, a igreja. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé por você, amém. Assim sorrindo e louvando, me seguindo
nesse caminho,
amém. Senhor, obrigado, Deus.
Quanto tempo é?
Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Aumenta, Jesus,
pra você se
o nosso amor por Ti. Aumenta, Senhor Deus, a nossa vontade de estar mais perto, Te conhecer melhor. Ajuda-nos, ó Deus. Porque tudo isso vai nos tornar mais fortes. Vai nos tornar, ó Deus, mais resistentes ao pecado. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. que faz o céu abrir e bênçãos cair. Não há quem possa resistir. Ajuda, meu Deus.
Só esse amor pode curar.
Te amar mais. Aproximar mais. Te querer. Conhecer melhor.
Só a cruz pode ensinar.
Que me ama. Que me quer bem. Conhecer melhor o Deus que me salva.
Um homem ama.
Ajuda-me, Senhor.
Essa é a grande
obra. Amor que tudo suporta. Que faz o céu abrir
e bênçãos cair.
Não há quem possa resistir.
Só esse amor pode curar, salvar e libertar o cativo oprimido.
Amém, Jesus.
O doente, o ferido.
Abençoa, meu Deus.
Só a cruz
faz com que a glória entenda, ame,
o homem ama,
aproxime mais, queira te conhecer melhor.
Insisto em dizer:
conhecer o Senhor, seu Deus, seu Pai, seu Salvador.
Você.
Seu grande Deus.
Pra te ver assim sorrindo, me louvando,
seu guia,
me seguindo,
aquele que vai à sua frente
nesse caminho,
e que quer te uma bênção.
Quanto tempo, Jesus, eu tenho nos esperado. Quanto tempo esperei.
Talvez nunca você tivesse entendido.
Pra você
é esse,
se arrepender.
Caminho com Deus.
A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei.
Vai te dar realmente a paz.
Por nós, você. Por amor a você. Essa é a grande
obra. Amor que tudo suporta. Amém, Jesus. Amém, Senhor, Deus. Esse caminho que faz com que nós nos aproximemos. Nós, Deus, conheçamos melhor o Deus que nós confiamos, que nós acreditamos. Caminho que revela a natureza.
Só a cruz
pode. O caminho da cruz nos ensina a viver. O caminho da cruz que nos ensina a fazer o que é justo, direito, amar. E nos dá, Senhor Deus, a paz. Obrigado, pelo que nós ouvimos, pelo que nós entendemos.
Que faz o céu abrir,
para que nós possamos
não há quem possa resistir.
Para que nós
possamos. Só esse amor, só esse amor
deixa,
pode curar.
Deixa.
Só a libertar. Cativo, oprimido, os que precisam do Senhor,
para que te
sirva,
para que te busque, para que te ame.
Amém.
Amém. Com a cruz pode ensinar. Amém. O que é justo, o que é direito, o que é amável, né? Que pode fazer com que todos nossos inimigos, os espíritos, se afastem de nós, para que a gente possa. Deus fala: deixe o meu povo ir, para que me sirva. Libertados, livres de todo espírito de opressão, de incredulidade, espírito de prostituição, a gente possa então, livre, servir a Deus. Servir a Deus. Buscar a Deus. Conhecê-lo melhor. Né? Conhecê-lo melhor. Aproximar do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Abraça, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.